A Rádio FM Assembleia 96,7 apresenta programa Marcelo Lima Verde.
Alô, bom dia.
Fortaleza Antiga.
Pois é, eu sou aposentado, continuo pagando o INSS sem direito a nada. Mas como muitos, não me sinto em condições ainda de deixar de ser útil. É o que faço aqui na Rádio FM Assembleia. Existe um ditado antigo do tempo das Philips, Halleck e Vander, alugadas no seu barro na Praça de Pelotas. O dito popular é sábio: trabalhar é como andar de bicicleta. Parou, cai. Ando de madrugada na pracinha Luiza Távora, leio todos os jornais diariamente, acompanho rádio e televisão. Os aposentados da Rua do Imperador, anos 1950, eles eram diferentes. Jogavam gamão, damas nas calçadas e nas bodegas do seu Sampaio jogavam bilhar e sinuca. Eu nunca aprendi esses jogos. Na época, afirmava que era diversão de gente velha, como se eu não ficasse como hoje, bem velhinho. Eu cheguei um tempo a jogar na casa do seu Chico Américo 21, 31, relancei e até pif-paf. Como não ganhasse nunca, eu desisti. Realmente o dinheiro era mixaria. Os participantes eram milhares que só rapariga na sexta-feira santa. O ditado não mais existe, pois hoje ninguém para na Semana Santa. Com todo respeito a quem continua respeitando os dias maiores. Tem gente até hoje em dia que nem banho tomam na Semana Santa. É pecado, eles dizem. Eu conheci um aposentado na Rua do Imperador. Ele não se entregava. Ele não admitia dizer que era aposentado. Embora sem obrigações de comparecer ao trabalho, ele saía cedo todos os dias com enorme pasta debaixo do braço, cheia de papel velho e mulambo, em direção à Praça do Ferreira. A propósito, outro dia encontrei antigo companheiro jornalista e escritor Frota Neto, que mora hoje nos Estados Unidos. Imediatamente apareceu um outro, o professor Gamaliel Noronha, cerimonialista aqui na Assembleia. Foram contadas muitas histórias da Fortaleza Antiga e ficamos em marcar encontro histórico num congresso de velhinhos. Além de nós três, seriam convidados o Wilson Biapina, que mora hoje em Brasília, e o nosso Augusto Borges, que não entrega os pontos. Diz que é mais novo do que eu. Um verdadeiro conclave, como se fosse uma reunião de cardeais. Imagine você quantas histórias e histórias da Fortaleza Antiga seriam revividas nesse encontro. Repito, nesse conclave. Daria um excelente documentário, sem duvidamente, como dizia o antigo poeta Moisés Matias de Moura.
Caleidoscópio, com seus espelhos mágicos, enaltece a era republicana e contagia o visitante com o colorido dos nossos símbolos. Além de movimentar imagens que expressam a riqueza cultural de nossa terra e nossa gente, o Caleidoscópio é uma das atrações do Memorial Deputado Pontes Neto, da Assembleia Legislativa do Ceará. Existem outras, expostas em um labirinto traçado pela memória do Parlamento e por documentos e objetos que estiveram nas mãos de gerações que nos antecederam. Logo na entrada do memorial, os tempos iniciais do Brasil independente, com a Constituição, partidos políticos, personagens e fatos que agora estão nos livros. Em seguida, uma exposição sobre a Assembleia Provincial, com revelações sobre o nascimento e evolução do poder legislativo no Ceará, além de desenhos e maquetes dos locais onde a Assembleia funcionou durante o Império e a República. O fio da meada nos leva a registros do decorrer do tempo, com espaço para cearenses ilustres e para os deputados que presidiram a casa. Memorial Deputado Pontes Neto, um labirinto criado não para se perder, mas para se encontrar com a história.
Compartilhar iniciativas. Esta é a meta da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.
Trabalho com isso há 30 anos e eu vou dizer para você, não tem companheiro melhor no trânsito do que o rádio. Com certeza, meu amigo.
O rádio é assim, faz parte da nossa vida.
Eu amo rádio.
Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve programa Narcélio Lima Verde. Ouvidoria.
Nós estamos recebendo neste programa hoje o ouvidor do Instituto de Desenvolvimento Agrário do Ceará, Augusto Clementino. Doutor Augusto Clementino, que prazer recebê-lo, um bom dia.
Bom dia, Narcélio.
Como é que vai o seu trabalho, meu amigo?
Tudo bem, graças a Deus, Narcélio, tudo tranquilo, estamos na Santa Paz.
E quais as demandas que mais acontecem?
Olha, a demanda maior no IDAS é com relação ao título de terra. Que hoje o Estado do Ceará desenvolve um programa de regulação fundiária. Esse programa tem como objetivo dar um documento de terra para a grande maioria dos produtores que não tem. Eles têm documento de compra e venda, documento de herança, mas o documento que permite que eles no cartório diga que aquela terra é realmente dele, isso não existe. Eles não têm. Então, o Estado, o governo do Estado do Ceará, está com esse programa de regularizar essa situação. 70% do pequeno agricultor, ele não tem esse documento. Está sendo feito hoje é isso. E esse trabalho está resultando uma demanda das pessoas, que às vezes o título, né, tem algum erro, alguma correção, o programa é feito, o programa lá e tem uma demora de até 6 meses do início do programa para entregar, porque tem todo um processo técnico, um processo administrativo. Então, a demanda maior hoje são pessoas pedindo título por conta desse programa, que é um programa essencial para o desenvolvimento do meio rural, do homem do campo.
Augusto Clementino, ouvidor do Instituto de Desenvolvimento Agrário do Ceará. E como é que as pessoas interessadas que nos ouvem agora entram em contato com você, com a ouvidoria?
Bom, você tem um telefone 155, né, que é o da Ouvidoria Geral do Estado, que é o melhor acesso, né, porque é um telefone gratuito, que as pessoas podem ligar de qualquer canto do Estado, como também podem ligar para a Ouvidoria, que é 3474-9141. E também tem o site do IDAS, como também tem o site da Ouvidoria Geral do Estado. Esses são todos os canais que o pequeno agricultor rural, do campo, tem para se manifestar, para fazer seu pedido, fazer a sua demanda.
Rádio FM Assembleia agradece a sua presença, Augusto Clementino. Bom dia, bom trabalho.
Bom dia, Narcélio. Abraço grande.
Aliança pela Igualdade Brasil. Desigualdade social. Será que só aquele que sofre com ela é que sabe o que ela significa? A desigualdade social é a distância que existe entre pobres e ricos, proprietários e sem teto e sem terras, intelectuais e analfabetos, negros e brancos, homens e mulheres. A desigualdade social do Brasil, um país de mais de 190 milhões de habitantes, está marcada por percentuais alarmantes entre os que possuem riquezas e aqueles que são totalmente desprovidos dela.
A desigualdade também é uma questão de gênero.
Aliança pela Igualdade Brasil.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Acompanhe o resumo diário das atividades do Legislativo Estadual. Participe das discussões do Parlamento. De segunda a sexta, a partir das 18h45. Resumo do dia. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões. Você ouve programa Narcélio Lima Verde. Minha rua tem história.
com o pesquisador e historiador Márlio Falcão. Bom dia, Márlio.
Bom dia, Nacélio. Bom dia, ouvintes da FM Assembleia. Hoje vamos falar sobre Tibúrcio Cavalcante, uma rua que atravessa os bairros Meireles, Aldeota, Dionísio Torres e São João do Tauape, e tem por patrono Manuel Tibúrcio Cavalcante, natural de Morada Nova, onde nasceu no dia 24 de dezembro de 1882, sendo seus pais Tibúrcio de Moura Cavalcante e Domitília Pessoa Girão Cavalcante. Iniciou os estudos em Baturité e prosseguiu-os em Fortaleza, no Instituto de Humanidades, conquistando os preparatórios do Liceu do Ceará. Foi para o Rio de Janeiro, ingressou na Escola Preparatória e de Técnica de Realengo. Com a anistia, em setembro de 1905, retomou a vida militar na Escola de Guerra de Porto Alegre, tornou-se aspirante oficial em fevereiro de 1908, nas armas de infantaria e cavalaria. Fez o curso da Escola de Artilharia e Engenharia, comandou o 5º Batalhão de Engenharia de Curitiba, o 6º de Aquidauana, no Mato Grosso. Foi prefeito de Fortaleza em 1931, foi secretário estadual da Fazenda, oficial da Ordem do Mérito Militar. Faleceu em 1939. Bom dia, Marcelo, e até amanhã.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde.
Tem início amanhã, dia 10, e segue até 31 de maio a Campanha Nacional de Vacinação contra a Gripe.
Entrevista.
Vamos conversar nesse instante com a coordenadora da Vigilância em Saúde da Secretaria de Saúde do Estado, doutora Daniele Queiroz. Doutora Daniele, bom dia.
Bom dia, Narcélio.
Doutora Daniela, as gestantes estão entre as prioridades para o recebimento de imunização. Isso quer dizer que não há contraindicação. A pessoa estando gestante, ela pode tomar a vacina.
Isso, não tem contraindicação. E além de ser bom para a saúde da mãe, porque vai proteger contra a gripe e as formas graves da gripe, também protege o bebê, né, que está dentro do ventre, porque há passagem de anticorpos. Tá, pela placenta.
Eu disse isso porque, segundo tomei conhecimento, na mulher grávida, por ter seu sistema de defesa diminuído, a influenza evolui rapidamente de forma mais grave, inclusive correndo risco de óbito. Daí a importância da vacina, né, doutora?
Isso. É uma medida de prevenção muito importante para esse grupo que tem realmente a sua defesa, não é, diminuída nesse período aí da gravidez.
Este ano, a vacinação dos idosos é mais adiante, não é?
Isso. Nesse primeiro momento, na verdade, a campanha ela será em duas etapas. A primeira etapa, que inicia amanhã, dia 10, ela prioriza dois grupos, que são as crianças de 6 meses a menores de 6 anos, tá? E as gestantes. Então, a partir de amanhã, esses dois grupos, né, os pais podem levar as crianças e as gestantes podem buscar que já inicia a campanha de vacinação para eles. A partir do dia 22, iniciam os outros grupos, tá? Não quer dizer que as gestantes e as crianças não possam tomar depois do dia 22, elas podem também. Mas aí inicia a vacinação de pessoas com mais de 60 anos de idade, além das puérperas, que são mulheres que tiveram bebês nos últimos 45 dias, trabalhadores de saúde, os professores de escolas públicas e privadas, a população indígena, tá? Ou então um grupo de pessoas que possuem alguma condição clínica especial, alguma doença crônica, metabólica, e aí entram os pacientes também imunodeprimidos, tá? Então, são pessoas que têm diabetes, hipertensão, alguma doença renal, doença respiratória, tá? Além de também serão vacinados adolescentes e jovens em medidas socioeducativas, a população que é privada de liberdade e os funcionários do sistema prisional. São cerca de 2,5 milhões de pessoas. Essa é a estimativa para que sejam vacinadas durante esse período, de 10 de abril a 31 de maio.
Doutora Daniela Queiroz, muito obrigado, hein? Bom dia para a senhora.
Um abraço, Marcelo, um bom dia.
A doutora Daniela Queiroz é coordenadora da Vigilância em Saúde da Secretaria de Saúde do Estado. A vacina está disponível no Sistema Único de Saúde, SUS, para grupos especiais como as gestantes e nas clínicas privadas para mulheres de todas as idades. Protege por um ano, pois o vírus se modifica nesse período, sendo necessária a revacinação contra os novos que surgirem.
Dicas de saúde.
Hábitos saudáveis previnem a gripe e outras doenças. Lave frequentemente as mãos com água e sabão. Abra janelas e deixe o ar entrar em casa, no trabalho, na escola, nos ônibus. Lave as mãos antes de preparar alimentos, comer, tocar olhos, nariz e boca. Quando tossir ou espirrar, cubra a boca e o nariz com um lenço descartável ou com o braço. Não compartilhe objetos de uso pessoal, como copos, talheres e toalhas. Proteja sua saúde. Adote uma rotina preventiva. Não use medicamentos sem orientação médica. A automedicação pode ser prejudicial à saúde. A gripe pode estar piorando se você tiver dificuldade de respirar ou respiração rápida, dor forte no abdômen, convulsões, desidratação, alteração do estado de consciência. Nestes casos, retorne com urgência à unidade de saúde mais próxima.
Saúde. Prevenção é a solução.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Aos sábados, 7 horas. Um compacto das principais atividades do Legislativo Estadual. Os principais destaques da semana. O Legislativo em dia com você. Sábado, 7 horas. Retrospectiva da semana. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões. Você ouve Programa Narcélio Lima Verde. Direitos do Trabalhador.
Está aqui neste programa o coordenador de promoção da liberdade sindical do Ministério Público do Trabalho do Ceará, Dr. Gerson Mac. Dr. Gerson, bom dia.
Bom dia, Narcélio. Bom dia, ouvinte.
O seu tema, trabalho e tecnologia. É assim, doutor?
É isso mesmo, Narcélio. O que nos inspirou a trazer esse ponto hoje é que estamos verificando que a tecnologia está crescendo muito, né? A passos largos, digamos assim. Hoje nós estamos vivendo o que se chama de indústria 4.0, com um desafio tecnológico enorme. A mão de obra vai sendo substituída por recursos tecnológicos. Por exemplo, na série ouvintes, os estacionamentos, a gente vai estacionar o carro no shopping, onde seja. Hoje os estacionamentos são todos automatizados. Os bancos também já informatizaram várias operações. Tem os caixas eletrônicos, operações tudo online. Hoje você paga uma conta pelo próprio celular. Você faz operações pelo próprio celular. O comércio mudou a maneira de se relacionar com o cliente. Implementou já compra por internet. Muita coisa se compra por internet a um preço muito mais barato. As relações de aluguel. Aluguel de imóvel, alugar uma casa, alugar um apartamento de praia, alugar seja o que for, hoje também existem vários aplicativos. Então, o dono do apartamento, por exemplo, já se relaciona diretamente com alguém que vai alugar esse apartamento por aplicativo, se entende, ali mesmo ocorre o pagamento, tem a transação, tudo mais. O transporte urbano, como os taxistas, os entregadores de pizza, também passaram a atender por aplicativos. Os pagamentos também são feitos tudo online. As aulas, até as aulas que acreditávamos que essa iria demorar mais, as aulas hoje em dia são por EAD, o ensino à distância, e no modelo em que já se fala até em professores robóticos para as aulas padrões. Então, aquelas aulas repetitivas que não tem muita novidade, não tem uma flexibilidade de argumentação, então essas aí também já estão até fazendo aulas por professores robóticos. Os fast foods, nas lanchonetes também, a gente vê também que o autosservice está crescendo. Eu lembro até há um certo tempo os postos de gasolina implantaram aqui no Ceará, como em outros estados do país, também um modelo de autosserviço, mas na época não pegou, existia uma legislação que proibia. Agora o caminho está aberto para todos esses autosserviços. E nesse contexto, até para se ter mais uma ideia, na Célio Ouvintes, já começaram a surgir as primeiras máquinas que funcionarão como advogados, aptas a elaborar petição, cálculo de execução, a impugnar a petição do outro lado. Daqui a um tempo, os advogados estão na praia tomando a cerveja e os computadores deles brigando entre si. Recentemente, a Estônia, um país da Europa, lançou um projeto de desenvolvimento de juízes robôs para as causas de até 7 mil euros. E isso levaria a uma redução nos gastos que se tem com a despesa de pessoal de juízes, funcionários, assessores. E no Brasil, o judiciário adotou sistemas próprios de peticionamento eletrônico, que também levou a uma celeridade, um aprimoramento das relações judiciais. Então, isso são só alguns pontos que eu estou levantando aqui para que vejamos que realmente a mão de obra ela está passando por um processo de mudança. As relações de trabalho vão passar por um processo muito grande de mudança. E que novas qualificações dos trabalhadores estão sendo exigidas. É preciso que os trabalhadores já comecem a se preocupar com esse futuro e os jovens começam a se qualificar para esse futuro. As instituições de ensino, os colégios precisam também trabalhar com esses jovens, os sindicatos, o poder público, para que no futuro possam ter também um trabalho, para que possam trabalhar. Então, com essa ponderação, Marcelo, eu queria lançar essa consideração aqui neste programa, de que a tecnologia ela vai mudar muito mais nos próximos anos as relações de trabalho e nós precisamos estar aptos a compreender essas novas formas tecnológicas. É isso, Marcelo.
O senhor tem toda a razão, doutor Gerson. Há pouco o Ronaldo César falava para mim que foi inaugurado aqui um supermercado aqui em Fortaleza, aqui na Aldeota, né, Ronaldo? Esse supermercado a pessoa entra, a pessoa mesmo se serve, paga e vai embora, leva o que comprar, tudo automaticamente. Eu lembro que anteriormente estão acabando com os trocadores de ônibus também. É isso que o senhor estava falando, né? A técnica vai crescendo e os empregos diminuindo.
É isso mesmo. Na Europa, na sério, quase tudo que é de lanchonete, hoje em dia é tudo fast food. Aliás, tudo é autosservice.
Sei. É, para quem trabalha com dificuldade, perde o emprego, é um negócio muito sério. Doutor Gerson, muito obrigado, hein?
Pois, bom dia a você e a todos do programa e nossos ouvintes.
Eu estava desmontando o elevador da obra. Comecei lá do 19, quando eu cheguei no 10º andar, a tábua escorregou, aí eu caí. Não usava o cinto, que para mim nunca ia acontecer isso comigo. No dia que eu usei, graças ao meu bom Deus, o cinto me salvou. Senão, eu não estaria aqui mais não. Porque onde mais sentiria minha falta, não é no trabalho, é de minha casa, né? Minha família.
Justiça do Trabalho.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Avianca Brasil está com o serviço comprometido em nosso país. Diretamente da sala de redação da Rádio FM Assembleia, a jornalista Tarciana Campos com os detalhes. Bom dia, Tarciana.
Bom dia, Narcélio. Bom dia a todos. A Avianca Brasil pode deixar de operar no aeroporto de Fortaleza já a partir desta quinta-feira. Segundo o comunicado da concessionária Fraport Brasil, a empresa tem dívidas acumuladas de 9 milhões de reais com a administradora e só será autorizada a realizar voos no Pinto Martins caso realize o repasse das tarifas com antecedência. Aos consumidores que têm voos agendados a partir da data, a orientação é procurar a empresa aérea e tentar solucionar o problema. Segundo o assessor jurídico do DECOM, Ismael Brás, a companhia aérea precisa oferecer aos passageiros alguma solução, seja o reembolso integral do valor pago ou a reacomodação em outro voo. Com a decisão da Fraport, só vale a partir de quinta-feira, os usuários que têm voo agendado com início nesta data já podem procurar a companhia para obter informações. O DECOM possui um posto avançado de atendimento nas dependências do aeroporto, que funciona 24 horas por dia. A Agência Nacional de Aviação Civil informou que acompanha com atenção a situação da Avianca e reitera que os consumidores procurem a companhia. Em caso de cancelamento ou de alteração do voo por iniciativa da Avianca, a ANAC diz que o passageiro deve ter os seus direitos respeitados. As informações estão disponíveis para consulta no portal da ANAC, na internet ou na página Passageiro Digital, especialmente desenvolvida para dispositivos móveis. A Fraport Brasil diz que, em média, deixa de ser repassada à concessionária cerca de R$50 mil de receita diária. Neste mês, a companhia deixou de operar diversos voos, incluindo rotas para Brasília, Galeão, no Rio de Janeiro e Bogotá, na Colômbia. Atualmente, a empresa voa apenas para Guarulhos, em São Paulo, e Juazeiro do Norte, totalizando 14 voos diários. A Avianca não quis comentar o assunto. Tarciana Campos, da redação.
Paula, sou de Campinas.
Pedro Silva, Caxias do Sul.
Beto, Vitória da Conquista.
Com o programa de virtualização de processos do Superior Tribunal de Justiça, agora é possível acessar processos simultaneamente de qualquer lugar.
Muzambinho,
Rio de Janeiro.
O que antes ficava em um tribunal, agora está acessível a todos. stj.jus.br. Virtualização de processos. Porque ter acesso fácil e rápido à justiça é um direito seu. STJ, o Tribunal da Cidadania.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde. Direitos do Consumidor.
Com o coordenador jurídico do DECOM, Dr. Ismael Braz. Doutor Ismael, bom dia.
Olá, Anafélio, bom dia a todos.
Doutor, alguns ouvintes têm telefonado perguntando sobre direitos quando compramos pela internet.
Olha, Anafélio, na verdade, quando é bem específica esse tipo de transação, porque tem uma legislação que regulamenta essas vendas realizadas por sites eletrônicos, né? Existe uma lei que a gente conhece, ela é conhecida como a lei do e-commerce, e existe todo um critério, toda uma determinação para que os sites eles disponibilizem para os consumidores. E é bom esses consumidores sempre ficarem atentos se esses sites eles vêm cumprindo com o que determina a legislação, que é disponibilizar de um endereço físico, do CNPJ da empresa, exercer o direito de arrependimento. Existe um dispositivo no Código de Defesa do Consumidor em que compras realizadas fora do estabelecimento comercial, como pela internet, por exemplo, existe um prazo de arrependimento a partir do recebimento do produto de 7 dias. Então, a empresa ela tem que disponibilizar meios para que o consumidor exerça esse direito de arrependimento, né? De devolução do produto e consequentemente, o cancelamento da compra. Além disso, é verificar se o site ele é um site seguro, se existe reclamações nos órgãos de defesa do consumidor. Todas essas informações, essas dicas, o consumidor ele pode se precaver antes mesmo de sofrer um golpe, né? De sofrer alguma fraude por parte dessas empresas que vendem os produtos e acabam não entregando e ficam com o dinheiro do consumidor.
E a devolução de produtos, como é que deve ser feita, doutor?
Olha, na verdade, o site ele deve disponibilizar um canal de atendimento para o consumidor, para que ele possa exercer essa devolução sem ônus, inclusive. O site ele tem que disponibilizar na própria tela, né, lá um campo em que o consumidor ele tem essa informação como se dará o direito de arrependimento. Todas essas informações têm que estar criteriosamente disponibilizadas no site.
Doutor Ismael, há poucos instantes foi divulgada uma informação aqui neste programa sobre a Avianca Brasil. Ela está com serviço comprometido em Fortaleza. Como nós sabemos que muitas pessoas planejam viajar e compram antecipadamente passagens, o que acontece com as pessoas que adquiriram passagens nessa companhia Avianca Brasil?
Olha, na verdade foi a concessionária, né, a Fraport, que administra hoje o Aeroporto Internacional Pinto Martins, que soltou um comunicado em que a Avianca teria que repassar os valores relativos ao embarque do consumidor, né? Alguns impostos, inclusive, tem que ser repassado para a Fraport com antecedência. E segundo a própria Fraport, se não, esse valor não for repassado, a Avianca fica impossibilitada de fazer qualquer tipo de transação no aeroporto. Mas mesmo existindo, a gente tem que se atentar que existem dois contratos nesse caso. Existe o contrato estabelecido entre a Avianca e a administradora do aeroporto, e existe o contrato estabelecido entre o consumidor e a Avianca. Esse contrato estabelecido com o consumidor, ele tem que ser cumprido na sua integralidade, de maneira que ele não venha a se prejudicar, porque ele é a parte mais fraca na relação de consumo. Ele já efetuou o pagamento com antecedência, então a empresa ela tem que disponibilizar meios para que esse consumidor não seja prejudicado, inclusive devolvendo o seu dinheiro ou realocando ele para uma outra empresa. Em hipótese alguma, como eu já falei, o consumidor ele pode ser prejudicado. Inclusive, ele pode solicitar informações da Avianca referentes ao seu voo, né? Se realmente haverá possibilidade dele embarcar e não havendo, para que ela tome as medidas cabíveis de maneira que ele não se prejudique. Se esse consumidor não conseguir solucionar essa problematização direto com a Avianca, ele pode procurar o DECOM, o posto avançado do DECOM, inclusive, que fica nas dependências do Aeroporto Internacional Pinto Martins. Lá funciona durante 24 horas de forma ininterrupta. Todos os funcionários estão treinados para receber o consumidor e tentar solucionar o problema dele de forma imediata. Não sendo possível, é instaurado procedimento administrativo.
Doutor Ismael, bom dia, muito obrigado, hein?
Bom dia, Nacely, bom dia a todos.
Doutor Ismael Braz é coordenador jurídico do DECOM e participou do quadro Direitos do Consumidor, que é apresentado diariamente neste programa. Repórter Silvio Augusto. Silvio.
A Prefeitura de Fortaleza inicia amanhã, quarta-feira, por meio da Secretaria Municipal da Saúde, a 21ª Campanha Nacional de Vacinação contra a Gripe. Para falar sobre a iniciativa, vamos conversar com a doutora Vanessa Saldatelli, ela que é coordenadora de imunização de Fortaleza. Bom dia.
Bom dia. Nós vamos começar, então, amanhã, o Brasil inteiro, né? Vai iniciar essa campanha, foi antecipada em 5 dias. E nós vamos estar com todos os postos abertos, de segunda a sexta, sábado e domingo, 2 postos funcionam, Paulo Marcelo e Messejana. E Fortaleza ainda vai ter uma estratégia a mais, que vamos abrir 12 postos no dia 13, dia 20 e dia 27 para atender a população primeiramente, prioritariamente, de crianças e gestantes. Foram 2 grupos que nós não conseguimos atingir a meta na campanha do ano passado e que são 2 grupos bastante vulneráveis para adoecer e agravar. Então, nós vamos iniciar com crianças de 6 meses a menores de 6 anos e gestantes em qualquer idade gestacional do dia 10 até o dia 21 de abril.
A vacina, ela protege contra os 3 subtipos do vírus da gripe. Quais são eles?
Sim, ela tem duas cepas de influenza A, H1N1 e H3N2, que é a gripe sazonal, e uma cepa, uma linhagem de B, que protege além de todas as doenças, otite, sinusite, protege também contra meningite. Então é muito importante que essas crianças sejam vacinadas e as gestantes até o dia 21 de abril.
Qual é a meta do Ministério da Saúde?
Nós temos aqui em Fortaleza aproximadamente 700 mil pessoas que fazem parte do grupo para a campanha. Então até o dia 21 nós vamos estar vacinando as crianças, que esse ano o Ministério da Saúde ampliou, inseriu também as crianças de 5 anos de idade para vacinação. E as gestantes até dia 21. A partir do dia 22, todos os outros grupos de campanha, professores, comorbidades, idosos, puérperas, enfim, os mesmos grupos de todas as campanhas anteriores.
Então a vacina começa amanhã, a campanha começa amanhã e vai até o dia 31 de maio. O que é preciso para que as pessoas, né, que estão levando suas crianças, as gestantes, o que é que elas precisam para se vacinar?
É importante levar o cartão de vacina, porque a gente vai aproveitar esse momento para atualizar cartão de vacina, não só de criança, mas também de adultos. Então, todas as crianças que estiverem com vacina em atraso ou adultos que forem acompanhar as crianças também podem ser vacinados. Então, levar um documento de identidade e o cartão de vacina e procurar um posto de saúde.
Muito obrigado. Conversamos com a doutora Vanessa Sodatelli, coordenadora de imunização de Fortaleza, falando que a Prefeitura de Fortaleza inicia amanhã, quarta-feira, a campanha de vacinação contra a gripe para grupo prioritário de crianças e gestantes. Rádio FM Assembleia, com você, no centro das discussões.
Consumidor é todo aquele que compra um produto ou contrata um serviço com o intuito de satisfazer suas necessidades. Uma relação de compra e venda tão comum no dia a dia, mas nem sempre satisfatória. Por isso, existe o PROCON da Assembleia Legislativa. Vinculado à Comissão de Defesa do Consumidor, o PROCON Assembleia trabalha em prol da garantia dos deveres e direitos dos consumidores. As reclamações, depois de analisadas, podem ser atendidas por meio de acordo e conciliação entre as partes. Caso não se chegue a um consenso, podem ser encaminhadas para o DECOM com recomendação da aplicação das sanções administrativas previstas na Lei nº 8078/90. O PROCON Assembleia, tendo em vista o florescimento de uma cultura cidadã, realiza também ações educativas e de orientação aos consumidores e estimula municípios cearenses a implantarem órgãos públicos de defesa do consumidor.
Compartilhar iniciativas. Esta é a meta da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.
Cuidados no uso do banco pela internet.
O internet banking, o uso do banco pela internet, não é isento de risco. É um sistema sujeito a falhas, como qualquer um que envolva sigilo e informática. Um hacker pode invadir a sua conta, ou o sistema simplesmente falhar. Ou então você não tomar o devido cuidado e sua identificação e senha acabarem chegando em mãos desonestas. Às vezes, os clientes de bancos recebem um e-mail supostamente da instituição, prometendo prêmios em troca de informações que deveriam ser fornecidas no site do banco. O endereço informado no e-mail, entretanto, é um clone do site do banco e disponibiliza informações dos clientes a estelionatários. O golpe é rotineiro e, infelizmente, muito consumidor acaba caindo. Os bancos têm que se estruturar para identificar o problema e salvaguardar seus clientes. Saiba que nenhum banco envia e-mail a seus correntistas pedindo informações. Se constatar alguma operação que não tenha sido feita por você, informe ao banco o ocorrido. Se a solução oferecida pelo banco não for satisfatória, recorra a uma associação de defesa do consumidor, ao PROCON ou ao Juizado Especial Cível. Mas se o banco identificar como causa da quebra de segurança um descuido seu com seus dados, o prejuízo ficará inteiramente com você.
Exerça sua cidadania. Conheça e reclame seus direitos. Uma dica da Proteste, Associação Brasileira de Defesa do Consumidor. Mais informações no site www.proteste.org.br.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Marcelo Lima Verde.
Tramita na Assembleia Legislativa o projeto de lei de autoria do deputado Davi Duran, que institui a Semana Estadual de Combate ao Feminicídio.
Entrevista.
Nós estamos recebendo aqui neste programa o deputado Davi Duran para falar sobre esse assunto. Deputado, como é que está a tramitação da matéria? Um bom dia para o senhor.
Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos que estão na sua companhia na programação. E nós estamos fazendo a apresentação desse projeto. Na verdade, nós apresentamos na semana passada, Marcelo, onde nós estamos tentando colocar, através desse projeto, instituir a Semana Estadual de Combate ao Feminicídio. Nós queremos, através desse projeto, instituir para que no dia 25 de novembro, que é o dia em que a ONU coloca o Dia Internacional da Não Violência contra a Mulher. Nesse dia, uma semana que antecede este dia, nós vamos fazer uma semana de conscientização em todas as instituições, órgãos públicos e privados. Nós queremos, através desta semana, conscientizar as pessoas desse problema que, na verdade, tem sido um problema muito grave. Inclusive, nós tivemos aí uma pesquisa que alcançou 25% de mulheres que foram vítimas do feminicídio entre os anos de 2017 a 2018. Você vê, né? Um ano apenas, e teve dois anos, na verdade, e teve esses vários casos, né? E o problema do feminicídio, por exemplo, no estado do Ceará, tem se agravado bastante. A gente tem visto até que, mesmo com campanhas, através de conscientização, esse problema tem se avolumado de uma forma gigantesca. Mas não existe outra forma, o Nacélio e amigos ouvintes da programação, da gente combater isso, senão através da conscientização. Esse projeto já está tramitando aqui na casa, foi apresentado semana passada, como agora há pouco falei, e nós queremos, através dele, fazer com que todas as instituições venham promover atividades de conscientização. A gente entende com isso que, através da conscientização, através de palestras, através de cursos, de orientações, dentro das escolas também, as pessoas venham ser conscientizadas desse problema e, assim, evitar esse drama que nós temos vivido aqui no estado do Ceará e também no Brasil, e isso tem se alastrado, infelizmente, pelo mundo afora. Inclusive, eu queria aproveitar a oportunidade, Nacely, falar também sobre um trabalho que nós, como pastor da Igreja Universal, temos realizado também para tentar, de alguma maneira, através desse trabalho. Nós temos dois grupos que atuam constantemente, todos os dias, para combater esse tipo de coisa, através, claro, da conscientização. Nós temos um grupo que se chama Terapia do Amor. Inclusive, esse grupo realiza reuniões todas as quintas-feiras na nossa sede aqui no estado do Ceará, na Tristão Gonçalves, onde nós temos ali palestras para os casais, a fim de que esses casais venham receber toda uma orientação para que venham a ser evitados problemas futuros e, assim, consequentemente, evitar, então, o problema do feminicídio. Nós temos também outro grupo que já trabalha com as mulheres que estão sendo vítimas de violência, né, que estão sofrendo esse tipo de violência. Então, nós queremos, através desses dois grupos que nós temos aí na igreja e através da instituição dessa Semana Estadual de Combate ao Feminicídio, esse nosso projeto que nós apresentamos, queremos dar ênfase à conscientização em todos os órgãos para que a gente venha evitar esse grave problema que tem se alastrado, infelizmente, no nosso país.
Deputado Davi Duran, há um trabalho muito grande sobre este assunto, desde a Lei Maria da Penha. Isso. Esse trabalho que o senhor desenvolve na sua igreja, isso é muito importante, mas mesmo assim continua a acontecer. O que é que podemos atribuir?
Pois é, Nacélio, eu estava até conversando com uma pessoa que chegou para mim e falou assim: poxa, até parece que não está adiantando de nada, só que, você vê, voltando a esse questionamento dessa pessoa, a pessoa até falou assim: você vê, nesse mês que foi o mês, né, das mulheres, foi um mês que teve várias ocorrências nesse sentido de mulheres sendo agredidas e até casos de feminicídios, de morte, né? Mas nem por isso, Nacely, nós podemos cruzar os braços.
Claro,
porque nós,
claro,
sabemos que o caminho, na verdade, é esse, a conscientização. Então, eu acredito que quanto mais a gente focar e fortalecer esse trabalho, atando a outras mãos de pessoas que queiram também colaborar nesse sentido, por exemplo, a FM Assembleia, o seu programa e tantos outros aí, a TV Assembleia tem promovido atividades, programas nesse sentido para trazer essa conscientização. E isso vai trazer a um médio, longo prazo, um resultado que nós vamos ver mais na frente, grande. De repente, nós não podemos estar vendo isto aparentemente agora, mas nós estamos plantando e mais tarde, com certeza, nós iremos colher resultados, eu tenho certeza disso.
A Rádio FM Assembleia fala muito neste assunto, o senhor lembrou muito bem, e nós esperamos, com a sua presença, aumentar cada vez mais a conscientização das pessoas com relação ao feminicídio.
Inclusive, na série, nós nos colocamos o nosso gabinete, o 309, à disposição, e incentivamos aí todas as mulheres a fazerem, no caso, as suas denúncias, que é importantíssimo. A mulher fazer a sua denúncia, se ela está sendo já vítima de violência, porque a gente sabe que começa assim, né? Com uma discussão, uma briguinha, daqui a pouco começa se agravar cada vez mais. E se a mulher se cala, se a mulher fica em silêncio,
tem medo de denunciar?
Tem medo de denunciar, aquilo vai se agravar e daqui a pouco vai acontecer a tragédia do feminicídio. Então, é bom que haja a conscientização de todas as mulheres, aquelas que estão principalmente nos escutando agora, que estão enfrentando um problema dessa natureza, venha fazer a sua denúncia. Inclusive, colocamos o nosso gabinete à disposição para também prestar o atendimento, tanto como parlamentar, como pastor, que também somos e temos atuado aqui nessa casa. Inclusive, eu queria aproveitar aqui o espaço e dizer aqui de antemão no seu programa que nós estamos promovendo todos a primeira semana dos meses aqui na Assembleia Legislativa, nesse período que tem a bancada das feirinhas, da feirinha aqui na casa, nós estamos colocando um estander que nós estamos fazendo o ponto de oração, onde nós estamos colhendo o nome das pessoas para orar. O nome dessas pessoas nós estamos colocando num livro, estamos levando até a igreja, estamos promovendo essa atividade todo começo de mês aqui na Assembleia Legislativa. Inclusive, eu mando aí os meus agradecimentos ao Dr. Sarto, nosso presidente da casa, que nos autorizou a fazer esse trabalho, e vamos continuar aí. E esperamos, no próximo mês, contar com a sua presença ali para pôr o seu nome. Claro. E os amigos ouvintes da programação são convidados também a participar dessa atividade, que, inclusive, nós estamos, através dessa atividade, conscientizando a pessoa do problema que também é grave no estado do Ceará, é o sexto aqui no Nordeste, que tem sido atingido pela depressão. Então nós queremos fazer também esse trabalho de combate através da depressão, através do trabalho do ponto de fé, o ponto de oração.
Deputado Davi Duran, o rádio atinge um ponto importantíssimo quando pode fazer divulgação de um trabalho como esse que o senhor desenvolve. Muito obrigado.
Hein? Obrigado, então, Lacelle, e amigos ouvintes.
Deputado Davi Duran participou do programa sobre a Semana Estadual de Combate ao Feminicídio. O repórter Silvio Augusto. Silvio.
A Secretaria da Cultura do Estado realiza amanhã, quarta-feira, o lançamento da 13ª Bienal Internacional do Livro do Ceará. Para falar sobre a iniciativa, vamos conversar com a Gorete Albuquerque, ela que é coordenadora da Política de Livro, Leitura, Literatura e Biblioteca da Secult. Bom dia.
Bom dia, é um prazer falar para todos os ouvintes desse lançamento que é sempre tão esperado pela sociedade cearense, que é o lançamento da Bienal Internacional do Livro do Ceará. Um evento que já está consolidado no nosso quadro aí da Secretaria de Cultura como um dos principais, uma das principais eventos, né, que constitui essa política. E essa secretaria é um evento estratégico do governo do estado. Amanhã, no lançamento, a gente conversa um pouco sobre a temática que nós teremos esse ano para a Bienal, que é a cidade e os livros. No momento, a curadora da Bienal, Ana Miranda, né, que coordena a curadoria, porque nós temos três curadores, a professora e escritora Inês Pinheiro, o escritor e professor Carlos Vasconcelos, e os três apresentarão aí qual é esse desenho para a Bienal desse ano, quais são os fundamentos em torno do qual toda a programação vai girar, as conversas, as palestras, os debates, e os escritores que serão convidados para estarem junto aos leitores e a toda a sociedade aí compondo essa grande Bienal.
Quando acontece a Bienal?
A Bienal acontece do dia 16 ao dia 25 de agosto. Ela acontece no Centro de Eventos e em vários outros lugares da cidade de Fortaleza, porque nós temos a Bienal fora da Bienal, e ela se estende também a outros lugares do estado do Ceará, outras regiões, né? Especialmente a região onde temos os dois escritórios regionais, como o Sertão Central e o Cariri, mas também outras regiões do Ceará com a Bienal fora da Bienal.
O lançamento, ele é aberto ao público e ele acontece onde?
Ele é aberto ao público, todos serão muito bem-vindos e bem-vindas. Acontece na Casa de Juvenal Galeno, que é uma casa simbólica para o campo da literatura, da leitura, do povo cearense, que completa, um equipamento completa 100 anos esse ano. E amanhã, às 9 horas da manhã, nós estaremos aguardando todos para conversar um pouco, para contar um pouco do que vai ser essa grande Bienal.
Muito obrigado. Conversamos com Gorete Albuquerque, coordenadora da Política de Livro, Leitura, Literatura e Bibliotecas da Secretaria da Cultura do Estado, falando sobre o lançamento da 13ª Bienal Internacional do Livro do Ceará, que acontece amanhã a partir das 9 horas na Casa Juvenal Galeno. Rádio FM Assembleia com você no centro das discussões.
Empoderamento feminino. Uma busca pela igualdade.
Ainda bem, felizmente, muito felizmente, as mulheres estão ocupando o seu espaço merecido, legítimo. Cumpre um papel como cidadã, do ponto de vista da política, do ponto de vista da liderança política, no mercado de trabalho. O seu papel ímpar de mãe, como educadora, especialmente na modernidade, as mulheres ocuparam o seu espaço e foram reconhecidas com a sua dignidade, num patamar de oportunidades iguais ao homem. Claro que a mulher não é igual ao homem, nenhum homem é igual à mulher, mas respeitado o seu espaço. E a cultura machista é um impedimento ainda para esse respeito, para esse reconhecimento. Então, cada vez mais políticas afirmativas de reconhecer a importância do papel do homem, da mulher, da criança, do idoso. Daí nós temos o Estatuto do Idoso, o Estatuto da Criança e do Adolescente. São ferramentas jurídicas que trazem direitos para essas pessoas. Então, esse é um resultado de luta política da modernidade. E a mulher, quando não era considerada nem ser humano no sentido antropológico da palavra, ela, ao longo da história, foi ocupando o seu espaço, sendo reconhecida, sendo valorizada e agora, especialmente na modernidade, se tornando eleitora, depois podendo ser votada, podendo ocupar espaços e papéis do manejo do poder, seja do poder econômico, como as mulheres empreendedoras, seja no poder político, como as mulheres lideranças políticas, seja no poder do conhecimento acadêmico, científico, as mulheres que estão aí no mundo da academia, da pesquisa científica, de desenvolvimento tecnológico. Então, a humanidade, ela avança nessa perspectiva de reconhecer o papel das mulheres. E aí, para nós que estamos na luta política, no meu caso, como deputado, é dever, é obrigação reconhecer esse papel, a sua dignidade, a dignidade das mulheres, os seus direitos e combater a cultura machista. Salmito, deputado estadual.
Compartilhar iniciativas. Esta é a meta da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.
Quantos preconceitos uma mulher precisa superar ao longo da vida? Desista. Você jamais conseguiria contar, porque eles estão em todos os lugares. No ponto de ônibus, no caminho para casa, na diferença de salários, no machismo disfarçado de piada e nos ataques repulsivos de quem calunia uma mulher em um momento de dor. Ser mulher me ensinou a ser forte. Sou mãe, sou filha, não sou morena nem mulata, sou negra. Quer saber mais o que eu sou? Eu sou uma mulher muito orgulhosa de poder lutar por tudo isso. E vocês, homens, lutam comigo?
Acesse elesporelas.org e assuma você também o compromisso por um mundo mais justo para todos e todas nós.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde.
E agora, diretamente do plenário, 13 de maio, repórter Silvio Augusto. Silvio.
Serão lidos na abertura da sessão ordinária desta terça-feira, no plenário 13 de maio, 3 emendas constitucionais, sendo 2 de autoria do deputado Elmano Freitas e 1 do deputado Aldir Mota. Também serão lidos 20 projetos de lei, 2 de autoria do deputado Elmano Freitas, 3 do deputado Evandro Leitão, 2 da deputada doutora Silvana, 2 do deputado Leonardo Pinheiro, 1 do deputado delegado Cavalcante, 1 projeto de autoria do deputado Bruno Pedrosa, 2 do deputado Antônio Granja, 1 da deputada Patrícia Aguiar, 2 do deputado Apóstolo Luiz Henrique, 1 da deputada Augusta Brito, 1 do deputado Bruno Gonçalves e 1 de autoria do deputado Carlos Felipe. Também serão lidos 12 projetos de indicação de parlamentares e 1 requerimento de autoria do deputado Davi Duran. Estão inscritos para ocupar a tribuna durante o primeiro expediente da sessão ordinária desta terça-feira, aqui no plenário 13 de maio, os deputados Marcos Sobreira, Fernando Santana, que cedeu tempo para o deputado Sérgio Aguiar, a Cris Sena, Nelinho, Niso Costa e o deputado Júlio César Filho. E para o segundo expediente estão inscritos os deputados Evandro Leitão, Antônio Granja, Apóstolo Luiz Henrique e Nezinho Farias. Rádio FM Assembleia, com você no centro das discussões.
O repórter Silvio Augusto hoje apresentou a agenda, entrevistou a doutora Vanessa Soldatelli, da Secretaria de Saúde de Fortaleza, coordenadora de imunização, e falou também com a doutora Gorete Albuquerque, da Secretaria de Cultura do Estado. Outros destaques de hoje. A jornalista Tarciana Campos, diretamente da sala de redação da Rádio FM Assembleia, falou sobre a Avianca Brasil estar com serviço comprometido em Fortaleza. No quadro Ouvidoria, o ouvidor do Instituto de Desenvolvimento Agrário do Ceará, Augusto Clementino. Minha Rua tem História com o pesquisador e historiador Mário Falcão. Simone Silva entrou em contato com os entrevistados e apresentou Legislativa em Dia. Direitos do Consumidor com o coordenador jurídico do DECON, Dr. Ismael Braz. A coordenadora de Vigilância em Saúde da Secretaria de Saúde do Estado, Daniela Queiroz, falou, doutora Daniela Queiroz, sobre a campanha de vacinação contra a gripe para crianças e gestantes. O deputado Davi Duran esteve no estúdio falando sobre o projeto de lei que institui a Semana Estadual de Combate ao Feminicídio. E no quadro Direitos do Trabalhador, o coordenador de promoção da liberdade sindical do Ministério Público do Trabalho no Ceará, Dr. Gerson Marques. Nós agradecemos a audiência. Prometemos voltar amanhã às 7:30, depois de notícias do Ceará, com Ronaldo César e Simone Silva. Até amanhã.